Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É a primeira parte do versículo 6. Agora, Isaías 5, 13 diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. O conhecimento fala a respeito de informação. Você tem informação a respeito de alguma coisa. E nós estamos desenvolvendo a série Derrubando Gigantes. E hoje eu quero falar a respeito da ignorância. Quando você olha para alguém e você diz: ah, essa pessoa ela é muito ignorante. Como se alguém que fosse estúpido. Também ele é ignorante. Mas eu não estou falando desse tipo de ignorância. Eu estou falando de uma ignorância em que você não tem conhecimento, não tem entendimento a respeito das coisas. E é um gigante que muitas vezes está dominando e prevalecendo sobre nós. Este livro aqui, A Lei do Reconhecimento, é um livro escrito por Mike Murdock. Nós tivemos o privilégio de tê-lo conosco em uma conferência, e um sábio, ele escreveu algo tão extraordinário. Ele diz assim: a ignorância é mortal. A falta do conhecimento, a falta do entendimento, a falta do discernimento. A ignorância é mortal. Duas coisas que são ferramentas, instrumentos de Satanás para nos limitar e nos impedir de sermos plenos em Deus, vivermos a plenitude do seu propósito aqui na terra. Duas coisas: o pecado e a ignorância. Mas você pode ser a pessoa mais santa, viver em um convento, ou mesmo nas montanhas, refugiado em uma caverna, e viver ali uma vida separada, não tem contaminação pelo pecado, não é contaminado pelo pecado. Mas se você for ignorante, não ter conhecimento a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida, e ter um entendimento aberto para viver aquilo, você jamais vai viver. Então ele diz: a ignorância ela é mortal e perpetua, olha só, perpetua a doença, a pobreza e o fracasso. A ignorância perpetua a pobreza, a doença e o fracasso. E ele diz que quando ele caminhava nas ruas de Calcutá, ele escreve aqui na Índia, e ali um país dividido em castas, nas ruas de Calcutá, ele diz que ele sentia o cheiro terrível da ignorância. As pessoas vivendo em meio aos esgotos, esgoto a céu aberto, e muita pobreza. Ele dizia, sentia o odor, o cheiro terrível da ignorância. A minha oração é que os nossos olhos espirituais, nesta noite, sejam abertos, iluminados, e que venha sobre nós toda percepção espiritual. O próprio Deus, Ele está dizendo, e Ele fala a respeito do seu povo. Diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É bem verdade que nós, quando temos um encontro com Jesus, é o começo de uma jornada, é o começo de uma nova vida. E ninguém recebe a plenitude do entendimento no momento em que nasce de novo. Quando você nasce de novo, você é vivificado no teu espírito. Você volta a ter um relacionamento com Deus. E à medida que você vai desenvolvendo intimidade com Deus, os segredos do coração de Deus vão sendo revelados a você. Olha que extraordinário. Pela intimidade que você desenvolve com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo, Ele vai revelando os segredos do coração dEle a você. E à medida que você vai recebendo revelação, você vai entrando em novos níveis de libertação. A intimidade com o Espírito Santo, a intimidade, algumas pessoas dizem: olha, há tantos anos eu não ouço a voz de Deus. Ó, Jesus está ligando. Algumas pessoas elas dizem: ah, quantos, eu vou recomendar algo para você. Pegue alguns textos da Bíblia e faça uma leitura em voz alta. É o próprio Deus, é a sua voz, mas é Deus falando com você. Pegue alguns textos da Bíblia e comece a ler em voz alta. E Deus vai falando com você. Agora, a intimidade traz revelação. E a revelação traz o quê? Libertação. Na minha juventude, eu trabalhei numa empresa, era um jornal. E ali as pessoas tínhamos os fotógrafos, eles entravam num quarto escuro, com umas lâmpadas um pouco escuras, e uma penumbra, eles iam passando o filme por uns processos, e de repente vinha a luz, e você via a imagem. Mas era um processo. Essa é uma boa noite para crescermos em intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, com a sua palavra, e os nossos olhos sendo ampliados no entendimento, para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Ele está dizendo, o meu povo é levado cativo por falta do entendimento. O meu povo perece por falta do conhecimento. Mas não fala a respeito simplesmente de informações. É uma experiência. Algumas pessoas, elas recebem algumas informações, elas acham que já sabem tudo. Tem algumas pessoas que têm informação a respeito do Salmo 23. E se eu perguntar, a maioria de nós citamos o Salmo 23. O Senhor é o meu e nada. Não é maravilhoso esse texto? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. E depois ele vai dizer assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Muitas vezes temos o conhecimento, mas é possível você ter uma experiência com Deus e com a sua palavra, de tal forma que se torna verdade em você. É o que Deus quer. Marcar você com essa experiência. E você começa essa experiência através do novo nascimento. É quando você entrega a sua vida a Jesus. O começo para você desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, passa pelo entendimento, os olhos abertos. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você nasce de novo, aí é o princípio para ver, compreender, enxergar as coisas. Mas ninguém tem todo o entendimento e toda a compreensão. Isso vem a nós de uma forma gradativa. E também não quer dizer que é a quantidade de anos que você caminha com Jesus que torna você PhD no conhecimento ou na revelação. É o nível de intimidade. E quando Deus quer se revelar a você, Ele vai se revelar. E a minha oração é que Ele se revele a você hoje, para que você encontre a sua libertação, a sua cura, a sua restauração e o caminho para a sua prosperidade. Você não desfruta daquilo que você não reconhece. Preste atenção. O que você precisa está dentro de você, esperando um momento para ser reconhecido. Olha que o sábio, ele escreve em Eclesiastes 10, 7. Eclesiastes capítulo 10, versículo 7. Eu gosto muito deste versículo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Ó, eu vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Eu vi servos a cavalo. Pessoas que não têm um relacionamento com Deus, tiveram experiência do novo nascimento, mas em alguma área da vida eles tiveram entendimento para avançar, para crescer, para se desenvolver, para prosperar. Eles encontraram algumas chaves que funcionam tanto para mim quanto para eles que estão fora. Algumas chaves bíblicas funcionam tanto para nós que seguimos a Jesus, quanto para aquelas pessoas que não seguem a Jesus. A chave, ela abre portas, e muitas pessoas que não são príncipes, não tiveram a experiência do novo nascimento, estão andando a cavalo, enquanto que os príncipes que têm direito e que podem andar a cavalo, estão andando a pé. Eu não estou falando que são pessoas que uns andam de carro e outros não andam de carro. Nós estamos falando de coisas espirituais. Pessoas que podem viver uma vida completamente liberta, mas estão subjugadas. São filhos, mas estão escravizados. Estão vivendo debaixo de opressão. Está inverso. E por que aquele que não é filho está vivendo como que andando a cavalo? Todo satisfeito. Porque é uma inversão. Porque aquele que não é filho teve alguns entendimentos de algumas leis espirituais, e aquele que é filho desprezou o ensinamento, e não atentou para essas verdades, e não vive essas verdades. Eu vi servos a cavalo, e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. A lei do reconhecimento, você só desfruta daquilo que você reconhece. E é possível que exista algo que está dentro de você e você ainda não reconheceu, que pode levar você à sua libertação, à sua cura, à sua restauração, ou à sua prosperidade, ao seu bem-estar. A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 4, a respeito de uma mulher que ela perdeu seu esposo. E ele deixou algumas dívidas. Maridos, não morram enquanto não pagarem todas as dívidas e deixaram uma reserva para as esposas. Oh, maravilhoso, glória a Deus. Não morram. E ele deixou dívidas. E ela veio ao profeta, falou: olha, o meu marido, ele servia a Deus, ele temia a Deus, mas ele morreu, e agora os credores vieram para que os nossos filhos fossem levados como escravos, para pagamento de dívida. E falou: ah, vamos fazer uma vaquinha aqui, ajudar e vamos pagar essa conta. Foi isso que ele fez? Não. Ele fez uma pergunta: o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem dentro de você? O que é que há? O que é que você tem? Ela falou: eu não tenho nada, senão, aí tem um senão, senão um pouquinho de azeite. Aí está a chave. Então existe algo dentro de você, esperando apenas o tempo do reconhecimento, para que você, como que uma flor que desabrocha, possa viver essa excelência, essa nobreza que Deus tem para cada um de nós. E é possível mesmo, apóstolo? Eu quero dizer para você que é possível. Mas passa pelo reconhecimento. Os fariseus, eles pagaram e estão pagando até hoje um preço alto por não reconhecerem Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai entrar em Jerusalém, ele chorou sobre a cidade. Porque diz: olha, como eu gostaria de cuidar de vocês, proteger vocês, como uma galinha, ela guarda os seus filhotes, os seus pintainhos, como eu gostaria, mas vocês não reconheceram o dia da visitação. Olha isso. Vocês não reconheceram o dia da visitação. Que os nossos olhos sejam abertos para entendermos, reconhecermos que nós estamos vivendo um tempo da visitação de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus e da glória de Deus que está sendo derramada sobre nós como igreja. Que os teus olhos sejam abertos e iluminados para toda percepção espiritual. A Bíblia diz que Jesus, na sua própria terra, ele não pôde fazer, ele foi impedido de fazer muitos milagres. Por quê? Porque os seus irmãos, você sabia que Jesus tinha irmãos e irmãs? Tiago foi irmão de Jesus, o Tiago que pastoreou a igreja de Jerusalém, ele era um apóstolo, ele era irmão de Jesus. Judas, não que traiu Jesus, Judas e alguns irmãos traem, eu sei, mas não foi Judas que traiu Jesus, ele que escreveu alguns versículos, e dentre os versículos que ele escreve, tem dois versículos extraordinários. Ele falou: eu apliquei toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que é comum, mas eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse Judas é irmão de Jesus. Então Tiago, Judas e outros irmãos e outras irmãs, os próprios irmãos de Jesus tinham dificuldade de compreender que ele era o Messias, o Deus encarnado. Se você não reconhecer a unção que está sobre o seu líder, você não desfruta da unção que foi derramada sobre a vida dele. Você não desfruta da unção de alguém que você não reconhece. Jesus, ele não pôde fazer muitos sinais na sua própria terra. Sabe por quê? Porque eles o viam simplesmente como filho do carpinteiro. Busque discernimento da parte de Deus para você poder reconhecer a unção que está sobre a vida de alguém, para que você possa desfrutar daquela unção. A Bíblia fala a respeito de uma mulher, ela é chamada, não tem o nome dela, não identifica o nome dessa mulher, era chamada simplesmente de Sunamita, porque ela morava na cidade chamada Sunem. Todas as vezes que o profeta Eliseu passava, ela via e dizia: olha, eu reconheço que este homem, eu vejo que este homem é um homem de Deus. E ela chegou para o esposo e disse: olha, eu percebo que existe algo na vida deste homem, ele é um homem de Deus, vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui um quarto, colocar uma cama, uma escrivania, uma cadeira, todas as vezes que ele passar pela cidade, vamos recebê-lo na nossa casa, e honrar o homem de Deus. E ele vai liberar uma palavra, porque ela não dava luz, ela não concebia, não dava luz, e ele vai liberar uma palavra sobre aquela mulher, e vai abrir a madre dela, e ela vai gerar um filho, e vai dar a luz a um filho. A unção que você honra, se você reconhecer a unção que está sobre um lugar, você recebe daquela unção. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Tudo passa pelo entendimento. Você não desfruta daquilo que você não entende, daquilo que você não compreende. Observe comigo Daniel capítulo 9. Eu quero destacar esse texto, Daniel capítulo 9. Daniel, onde ele estava? No cativeiro da Babilônia. Ele foi para a Babilônia com aproximadamente 16 anos de idade. Ele era muito jovem. Eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. E ele vai morar no palácio, vai ser ali colocado, vai receber boa comida, boa vestimenta. Mas havia algo diferente nele. Ele temia a Deus. A cultura da Babilônia não moldou o caráter de Daniel. Ele rejeitou se alimentar do alimento que eles comiam. Nada pôde mudar o seu caráter. E ele estava ali na Babilônia, lendo, olha o que ele estava fazendo, lendo o livro do profeta Jeremias. A importância da leitura. Quando você está lendo, de repente, a luz pode chegar. De repente. E quando a luz chega, meu irmão, acabou. É extraordinário. Eu me lembro o dia que eu estava em Três Lagoas. Este prédio, nós pagávamos aluguel neste prédio. E o dono do prédio, ele havia morrido e foi para inventário. E nós, como inquilinos, tínhamos o direito da compra. E a gente tinha uma reserva assim bem grande para poder comprar o prédio. Nada, zero. 730 mil reais, algumas décadas atrás. Se 730 mil reais é muito dinheiro hoje, agora você imagina 10, 15 anos atrás, ou mais. Mas Deus me deu uma palavra. Uma palavra. Eu estava no hotel. Uma palavra que está em Isaías 66. Pode uma nação nascer em um dia, antes que estivesse com dores de parto, deu à luz. Meu irmão, na hora veio a luz, o entendimento. O Espírito Santo falou, amanhã você vai ter o dinheiro para comprar o prédio. Em um dia, Deus nos deu 1.060.000 reais. Em um dia. Em um dia. Em um dia. Talvez isso seja muito para o seu entendimento, mas a minha oração é que o seu entendimento seja aberto. E que você concentre todo o teu ser para receber aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida hoje. Olha o que ele diz, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Olha o que ele está dizendo. É possível que Daniel já tivesse lido muitas vezes o livro do profeta Jeremias. Mas agora ele está lendo o livro novamente e ele diz, olha, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele está lendo. Mas de repente, seus olhos se abrem. Vem o que? O reconhecimento. E o que ele estava lendo dizia, o tempo do cativeiro, das assolações, e o tempo deste cativeiro, será de 70 anos. Quando ele fez as contas, ele disse, já passou o tempo. E por que continuamos cativos? Você vai entender alguns passos para você poder viver aquilo que Deus tem para você. Algumas leis espirituais. Depois você vai poder ler o texto e vai ver o comportamento, as atitudes de Daniel, para que eles pudessem retornar do cativeiro da Babilônia. Mas é o entendimento, é o princípio, o entendimento é o princípio, não é tudo, é o início, para você entrar nesta dimensão, para desfrutar daquilo que Deus tem para você. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós encontramos três parábolas. A primeira parábola fala a respeito da ovelha perdida. Eu falei outro dia a respeito desta parábola. A segunda parábola fala a respeito da dracma perdida. Uma mulher, ela tinha 10 dracmas. 10 dracmas. E ela perdeu uma das suas dracmas. Parece algo insignificante. Quem tem 10, perder uma. Ah, eu tenho 10 dedinhos. O que é perder um? Boquinha, cuidado que você fala. 10 dracmas, ela perdeu. Atente para isso. Onde ela perdeu essa dracma? Na sua própria casa. Estava dentro da casa. Preste atenção. Existe algo perdido dentro de você. Existe algo perdido. Por que que estamos tão assustados, muitas vezes apavorados, exauridos, exaustos, cansados, oprimidos, sobrecarregados? Por quê? Por que que vivemos neste mundo tenebroso e não desfrutamos de paz, sendo que Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não fiquem atemorizados, amedrontados, não andais ansiosos por coisa alguma. Se Jesus disse, lance sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que que vivemos muitas vezes nesta dimensão aí, tão angustiados e perplexos? Porque perdemos alguma coisa. E está perdida onde? Dentro de nós. Só esperando o momento para ser reconhecido. Algo poderoso está por se manifestar em você e através de você. Essa mulher, ela perdeu essa dracma. Sabe qual foi a primeira coisa que ela fez para encontrar a dracma? Ela acendeu a candeia. Ó, fala de luz. O entendimento, a compreensão, a clareza é o primeiro passo para você encontrar aquilo que está perdido. Jesus, Ele é a luz. Ele é a luz. Satanás é o príncipe das trevas. A Bíblia diz que Cristo, em Cristo, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um reino de luz. A primeira coisa que aquela mulher fez foi acender a candeia. E hoje é uma noite propícia para termos os nossos olhos iluminados. Essa percepção espiritual ativada. É o primeiro princípio, mas não é tudo. A segunda coisa que esta mulher fez foi varrer a casa. Preste atenção. A Bíblia diz que quando você expulsa um demônio que habita em um corpo, ele sai por lugares, procurando um outro lugar, uma outra casa, para entrar, não encontra e de volta. Cachorro, esses cachorros que vivem pelas ruas, não o seu cachorrinho que é bem cuidadinho, eles muitas vezes se alimentam de lixo. Sim ou não? Se você deixar um saco com lixo em frente à sua casa, no outro dia, há uma grande possibilidade do saco estar todo despedaçado. Os cachorros se alimentam de lixo. Não todos os cachorros. Assim também são os demônios. Não adianta tirarmos os demônios e deixarmos o lixo. Porque não volta o demônio que foi expulso, volta com mais demônios, com uma legião de demônios. Então nós vamos tirar os demônios e vamos tirar o lixo, para que os demônios não encontrem um motivo para voltar para casa e possa vir com mais 7 demônios e o estado daquela pessoa vai se tornar pior. A primeira coisa que esta mulher fez foi acender a candeia. É um princípio espiritual, onde a luz vem sobre nós. A segunda coisa foi limpar a casa, varrer a casa, deixar em ordem a casa. Preste atenção, tem gente querendo mudar o mundo, não arruma nem a própria cama. Se voltar lá agora, está do jeito que saiu de manhã. Pelo amor de Deus, a gente se benzeu assim, está falando comigo. Mas tem gente que está na casa e o gramado da casa já dá para criar um boi, uma vaca, porque ninguém consegue entrar. Tem uns negócios esquisitos. O carro, meu irmão, do camarada, ou da camarada, imagina como está. Quebra aqui, quebra ali, uma lâmpada aqui, um negocinho ali, e não conserta. Está faltando o quê? Pôr em ordem a casa. A terceira coisa que esta mulher fez para ter de volta a dracma que havia perdido, foi buscar com diligência. Seja diligente em buscar o Senhor. Nós saímos de uma jornada de consagração, de jejum de 30 dias, cada semana com um propósito diferente. Onde eu estava, pastor? Não ouvi essa convocação. Estamos numa jornada. Seja diligente. Nós temos as nossas escolas de fundamentação bíblica, para que a sua casa seja colocada sobre a rocha, e você tenha uma fé inabalável. Seja diligente. Viste um homem diligente na sua obra, sobre rei será posto, não será colocado diante de pessoas obscuras. Acendeu a candeia, varreu a casa, e buscou com diligência. Há princípios e há leis que foram estabelecidas. Eu vi servos andando a cavalo, e eu vi príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Existe uma lei, que é a lei da visualização. Atente para isso, meu irmão, preste atenção. Alguém pode dizer assim, ah, não acredito nisso. A Bíblia diz, como você imagina na sua alma, assim você é. Como você imagina na sua alma, assim você é. Olha que extraordinário. Esse campo de imaginação, de possibilidades. Hoje o pastor Breno me passou uma mensagem. Deixa eu pegar meu celular. Está com ela aí, Breno? Daqui um pouquinho, meu celular. Vou mostrar para vocês. Não ia mostrar, mas vou mostrar. Veio o meu coração, vou mostrar. Olha que extraordinário isso aqui. Como é bom receber coisas boas, né? Olha o que ele me passou. Foi uma pesquisa científica da Universidade da Pensilvânia. É um estudo científico. Estudo científico sobre as preocupações que alimentamos em nossa mente destacou os seguintes dados. Preste atenção, olha isso. 91% das preocupações que temos não se concretizam. 91% das preocupações que nós temos não se concretizam. Diz, apenas 9 tornarão realidade. Porém, dentro deste percentual, 6% das preocupações que temos serão como baixa intensidade e somente 3% se concretizarão na dimensão que imaginamos. Agora, existe um poder, que é o poder da visualização. Como você se vê, assim você é. Quando Deus enviou os espias para ver a terra de Canaã, foram 12 homens, 12. 10 se uniram para infamar a terra, difamar a terra. Então, muitas vezes você tem uma reunião, e a maioria, muitas vezes, tem uma palavra negativa, e só apenas dois, ou um ou dois, tem uma palavra positiva. E alguém diz, ah, mas é a voz da maioria, a gente precisa ouvir. Quem diz que sempre a gente tem que ouvir a voz da maioria? 2 se posicionaram da forma correta. 10 disseram assim, olha, nós nos vemos, nós como que nos imaginamos como gafanhotos, nós nos vimos como gafanhotos. Fica imaginando, meu irmão, a pessoa se vendo como gafanhoto. E mais, também eles estão nos vendo como gafanhoto. Imagina, você chega num lugar e a pessoa olha para você, está pensando mal de mim. Ou então conversa com alguém, faz aquilo, você já fica perturbado, cheio de neurose. Tem pessoas assim? Imagina, você entrou em um ambiente, alguém olhou, deu uma risadinha, o Satanás já vem na tua cabeça e fala, está falando de você. E você já começa a imaginar, já virando um monstro dentro de você. Conforme você imagina, assim você vai ser. O poder é uma lei espiritual. Essa capacidade que Deus plantou em nós. Deus é tão extraordinário que Deus quis ajudar Abraão. Disse, Abraão, faz o seguinte. Deus o tirou da tenda e disse, olha para os céus. Olha para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. Fica imaginando Abraão olhando para o céu. Se você ler o texto, isso está em Gênesis capítulo 15. Não era noite, era dia. Quem vê estrelas durante o dia? A gente não vê as estrelas, elas estão lá. A gente vê as estrelas à noite. Mas você pode entrar numa dimensão espiritual, saindo dessa dimensão da carne e mesmo da alma, e entrando nessa dimensão e ver coisas que você não vê. Deus disse, conta as estrelas se as podes contar, assim será a tua descendência. Desenhe, pinte quadros. Se você sonha com uma casa, chame um arquiteto, e na igreja nós temos aqui umas dezenas de arquitetos. Dê preferência para os nossos. Chame um arquiteto, fala, eu tenho sonhado, a casa dos sonhos, é a casa dos meus sonhos, é a casa para minha família. E você chama um arquiteto e ele projeta a casa. Você coloca em 3D. E você entra e você caminha. E você vai pelos ambientes. Você já vê o jardim. Você vê tudo. É o poder da visualização. Aposto que isso funciona. Funciona. Eu me lembro quando eu li os livros do pastor David Jung Cho. Ele escreveu um livro chamado Quarta Dimensão. É possível que você encontre, você compre pela internet, alguma coisa assim. Você pode comprar. Quarta Dimensão, David Jung Cho. Quando ele lançou esse livro, na linguagem dos crentes, aquilo era coisa de nova era. Mas ele falava dessa capacidade para você entrar numa nova dimensão. Ele dizia assim, eu estou grávido. Olha, um homem grávido. E as pessoas, as crianças chegavam e falavam, ah, nosso pastor está grávido. Ele dizia, eu estou grávido de uma escrivania. Olha o que ele queria na época, uma escrivania. Ele queria uma bicicleta e uma cadeira de girar. E Deus falou, seja específico, seja claro naquilo que você quer. E ele descreveu o tipo de escrivania, o tipo de bicicleta, a marca e aquela cadeira de girar. E ele foi sonhando com aquilo e vendo aquilo. E tudo se tornou realidade. E na verdade, Deus faz além daquilo que nós imaginamos ou pensamos, mas tem que imaginar. Eu me lembro lendo os livros do pastor David Cho, ele falava a respeito da montanha de oração, e eu era transportado, porque quando você lê um livro, e dependendo do livro que você lê, você entra no livro e você vai, assim? É assim com você? E eu entrava e eu me via na montanha de oração, me via caminhando pela montanha de oração, eu me via no templo, na dimensão, aquela grandeza, uma igreja com quase 1 milhão de pessoas, se reunia tudo de uma vez? Lógico que não. Culto desde as 5 da manhã até a tarde. E a gente entrando de um lado e outro saindo do outro lado e vai assim, ó. E eu comecei a ver aquilo. Os anos se passaram. Algumas décadas se passaram. De repente, onde eu estava? Na montanha de oração, lá na Coreia do Sul. Como imagina na sua alma, assim você é. O que você tem imaginado? Ah, eu sou o mais miserável dos homens. Ai, eu tenho umas coisas que não dá para falar. Quando Deus chegou para Gideão, falou, vai na tua força, homem valente. Ele falou, como eu, valente? Está falando comigo? O que você tem pensado e como você tem imaginado? Em relação ao seu esposo, à sua esposa, seu casamento, seus filhos, a sua prosperidade, a sua empresa, seus negócios, seu trabalho. O que você tem pensado e o que você tem imaginado? É uma lei espiritual. Nós estamos hoje vencendo a ignorância. É um gigante que está dentro de nós. Segundo, a lei das palavras, a lei da confissão, a lei da declaração. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está naquilo que nós falamos. Você fala para a vida ou você fala para a morte? O Eliseu profetizou o filho para essa mulher, ela não pediu filho, e ele foi, o pai foi para o campo e levou a criança, e de repente a criança começou a ter uma dor de cabeça, e o pai com o filho no campo falou o seguinte, vai lá, leva ele para a mãe dele, coisa de dor de cabeça são as mães que entendem, e levaram a criança para a mãe, de repente a criança morreu, ela chamou o servo e falou, prepara o animal que eu vou atrás do profeta. E quando o profeta olhou, a mulher estava vindo, e ela mandou o servo dele falar com a mulher, e vai lá e pergunta para ela se está tudo bem com ela. O servo chegou e falou: vai tudo bem com você? Ela falou: vai tudo bem comigo. Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com meu filho. Vai tudo bem com teu esposo? Vai tudo bem com meu esposo. Meu irmão, como falar que está tudo bem, sendo que o menino havia morrido? Ah, não, apóstolo, eu sou realista. Nós vamos inverter esse negócio hoje. E vamos inverter a nossa confissão e a nossa declaração. Essa era a declaração dela. Há poder naquilo que nós falamos. O poder da vida ou da morte está na tua boca. Eu gosto desse texto de Joel. Forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Olha que extraordinário. Forjai espadas. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é o quê? A espada do Espírito. A espada é uma arma de guerra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Fala a palavra. Declare a palavra. Se está faltando alguma coisa, faça a sua declaração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O apóstolo Paulo liberou uma palavra sobre uma igreja que se associou a ele, no sentido de dar e receber. Ele vai dizer assim: olha, o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, vai suprir todas as vossas necessidades. Nós temos todas as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. Contemple, veja a abundância de Deus vindo sobre a sua vida. Veja, contemple a prosperidade de Deus dentro do teu lar. Contemple e veja a saúde vindo sobre o teu corpo. E profetize isso e tome posse. Há um poder naquilo que falamos. Há um poder nas nossas palavras. Há um poder daquilo que vemos, visualizamos, sonhamos, imaginamos. Que hoje algo aconteça dentro de você. E que toda ignorância espiritual caia por terra. O poder da vida ou da morte está na sua boca. Você se alimenta, você come, você, daquilo que você fala, as palavras vão alimentando você. Interessante, nós temos uma declaração que nós liberamos, e ela é tão extraordinária. Os meus netinhos já fazem essa declaração, é uma declaração profética. Cri, por isso falei: eu sou abençoado, próspero, redimido, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu serei tudo o que fui criado para ser. Vocês já sabem toda a declaração, né? Glória a Deus, vamos dar um aplauso aí para essa geração poderosa. Onde está essa declaração? Deuteronômio capítulo 28. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou sarado. E lá em Deuteronômio 28, diz que você vai emprestar a muita gente e você não vai tomar emprestado. Olha que declaração poderosa. Você vai emprestar e não vai tomar emprestado. Você vai estar por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. É o que temos como promessa. Há poder naquilo que você fala. Para de falar que você é feio, horroroso. Estou brincando. Existe um espírito de comiseração, muitas vezes, para atrairmos a atenção das pessoas. Postura. Se posicione. Apóstolo, mas não é tão fácil. Eu estou dizendo que é fácil, mas é um posicionamento. Enquanto os espias difamavam a terra, ou infamavam a terra, dois se posicionaram. Eles disseram assim: olha, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, como pão os devoraremos. Ó, que extraordinário. Sabe esse problema que você está enfrentando? Como pão. Você vai vencer. Você vai vencer. Existem situações na nossa jornada, na nossa caminhada que nós passamos, que parece que é o fim, mas não é o fim. Na verdade, é um começo, um recomeço, para algo maior da parte de Deus sobre a sua vida. Quantos recebem? Se coloque em pé, por favor. Hoje é uma boa noite para vencermos todo tipo de ignorância. Forjai espadas das vossas relhas, ou das relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte, eu sou forte. E por fim, são três leis, da visualização, poder das palavras e da ação, de uma atitude. Deus disse a Josué: Josué, vai continuar prostrado, vai continuar chorando. Moisés morreu, agora vem um novo tempo. Dispõe-te, levanta-te, passa o Jordão. Hoje é uma boa noite para você sair deste nível em que você está. Se posicionar em Deus, levantar a sua cabeça. Dá um toquezinho assim, ó, dá uma levantadinha. Não é para entrar no nível de arrogância, de soberba, de prepotência, nada disso, sabendo quem você é em Cristo Jesus. É uma boa noite para você sair dessa dimensão em que você está, entrar numa outra dimensão. Meus irmãos, olha só, parece que são coisas que não faz sentido, mas a sua postura diz muito a respeito do seu estado, o estado da sua alma. Quando você sentar em um ambiente onde você está com pessoas, sei que muitas vezes em casa você fica um pouco mais relaxado, mas mantenha a postura. Aposto, faz a diferença? Pode ter certeza que faz a diferença. Faz a diferença. No mundo do espírito. Porque tudo é regido no mundo do espírito. É aqui que você vence a guerra. Ou é aqui que você perde a guerra. O seu posicionamento. Aquela mulher que estava com a enfermidade, que ela ouviu falar de Jesus, ela creu, a sua fé foi ativada, ela dizia: se eu apenas tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curado. Ela dizia, mas ela não ficou apenas nas palavras, ela teve uma atitude, ela rompeu os preconceitos, e ela entrou no meio da multidão, e tocou em Jesus. É uma atitude, é uma ação, é o poder da ação, que você possa desenvolver essas três áreas: a visualização, a confissão e ter atitudes. Amém? Romper todos os limites. Sair da inércia. O espírito da Gabriela vai ser vencido. Gabriela, eu nasci assim. Não é assim? Aí aposta, está falando de mim. E vou morrer assim. Não. Alguém diz assim: olha, uma árvore que nasce torta. Já viu essa frase? A árvore que nasce torta. Mas a boa notícia é que Jesus, ele era um carpinteiro. Então não tem problema, ele endireita. tem uma música da Aline Barros que diz: conheci um homenzinho torto, morava numa casa torta, a sua vida era torta, mas quando ele encontrou Jesus, tudo endireitou. Amém? Curve a sua cabeça. Nós vamos louvar, depois eu estarei orando com vocês. É a sua noite de cura, de restauração, de libertação.